Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, antes de tratar do assunto principal da tarde de hoje, minha manifestação, eu queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar a minha cidade natal, município de Junqueiro, distante da capital do meu estado, Maceió, 125 quilômetros, uma cidade que fica encravada na região Mata Agreste, com uma população de aproximadamente 30 mil habitantes, completa hoje 65 anos de sua emancipação política. Cidade que, até, apesar da sua pequenez, mas está entre as cidades médias do estado, tem tido uma oportunidade de aparecer diante do cenário político, econômico, social de Alagoas. Eu quero cumprimentar a administração do prefeito Fernando Soares Pereira pelo bom trabalho que tem desenvolvido em benefício da sua comunidade e dos seus munícipes. Desejar a todos os meus conterrâneos muita paz, muita prosperidade e parabenizá-los pela emancipação política do município. E aqui no Senado Federal, eu tenho a honra não só de representar o meu estado, mas particularmente a cidade que me viu nascer. É um orgulho para mim representar aquela sociedade, aqueles habitantes, nobre presidente Mocha, na Câmara Alta do meu país. Devo aos meus conterrâneos a minha presença aqui, porque iniciei a minha vida pública nos idos de 1966, disputando mandato de vereador na terra do Junco, que deu origem à cidade de Junqueiro. Então, isso me orgulha muito. E assim sendo, eu quero compartilhar das minhas alegrias com o povo da minha terra. Meus parabéns ao município e à sua população. Mas, senhor presidente, eu ouvi há poucos instantes a manifestação do senador Cristóvão Buarque, tratando exatamente de um assunto que é assunto que eu tratarei agora na tribuna do Senado, que é essa sequência de greves por que passa o Serviço Público Federal. Apesar das negociações entre governo e entidades sindicais, todos os anos, a população é surpreendida com greves em serviços essenciais. Em 2012, estamos enfrentando a mesma situação com realizações que atingem o transporte, a saúde, a educação, a diplomacia e outras carreiras de Estado. Por isso, senhor presidente, venho fazer um apelo ao governo federal para que possamos trabalhar juntos para atender às demandas dos servidores públicos federais. O governo federal negociando, professor Cristóvão, com as entidades representativas do servidor público do meu país e as duas casas do Congresso Nacional analisando as propostas que aqui tramitam, uma delas há mais de 2 anos, na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, que diz respeito a reajustes salariais para os servidores públicos. Não são pedidos exorbitantes. De forma geral, eles reivindicam recomposição salarial para as perdas inflacionárias, plano de carreira e mais concurso público e estrutura. Como exigir qualidade no atendimento aos cidadãos se os servidores estão desestimulados por não terem perspectiva de crescimento profissional. A situação dos mais de 1 milhão de servidores públicos federais, segundo dados do Ministério do Planejamento, se agrava ano após ano, com a falta de estrutura, sobrecarga de trabalho, oriunda da falta de pessoal ou defasagem dos salários em relação à inflação. Não existem números nacionais sobre quantos servidores públicos estão em greve, mas basta citarmos alguns casos que mostram, para mostrar, melhor dizendo, a dimensão do prejuízo para a nossa sociedade. Os servidores estão em greve desde 18 de junho em 26 setores, segundo o balanço da categoria. Na área de saúde estão em greve, Fundação Nacional de Saúde, professores e funcionários de hospitais universitários federais, servidores da Secretaria Especial de Saúde, do Banco de Dados do Sistema Único de Saúde e dos Ministérios da Saúde. Os profissionais da saúde reivindicam reajuste salarial de 22,8%, jornada de trabalho, 30 horas semanais e incorporação das gratificações. Eles também pedem reajuste dos benefícios, valorização do servidor público e a realização de concursos públicos. Também estão parados funcionários dos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Integração Nacional, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento Agrário, da Justiça, da Previdência Social, e ainda estão em greve o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura do Calcaeira, Institutos Federais Tecnológicos, Educação de Base do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, no estado de Sergipe, Arquivo Nacional, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Polícia Rodoviária Federal, Instituto Nacional da Educação de Surdos, Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, Departamento do Fundo da Marinha Mercante, Secretaria do Patrimônio da União, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os funcionários do Ministério das Relações Exteriores encerraram a greve e retomaram as negociações. A paralisação envolveu 75% das categorias, atingindo 130 postos de representação do Itamaraty no Brasil e no exterior. Professores dos 55 das 59 universidades federais estão em greve desde 17 de maio. Trabalhadores técnicos administrativos do setor também paralisaram as atividades, assim como as escolas técnicas. Há uma coisa, senhor presidente, senhora presidenta, que nós deveremos fazer uma reflexão. O professor universitário do país como um todo e das escolas técnicas, professor federal, eles, infelizmente, vivem com um piso salarial aquém da responsabilidade que cada um tem, especialmente aqueles que têm tempo integral com dedicação exclusiva nas universidades federais. Como é que nós podemos lutar por um ensino universitário de qualidade? Como é que o governo, que diz que tem um sem número de bolsas, de um milhão de bolsas de estudo, de estudantes, aliás, de profissionais, para o exterior, para qualificar, para melhorar a tecnologia, o ensino tecnológico, que é exatamente o que nós não temos com avanços e com qualidade aqui no Brasil e com pequena quantidade. Não podemos, porque, infelizmente, as universidades, todos os anos, elas paralisam por um tempo indeterminado, que muitas vezes demandam 60, 90 e até 120 dias, colocando até, não em risco, mas atrasando consideravelmente a formação dos jovens universitários que, ao entrar na universidade, desejam, sem dúvida nenhuma, concluir o seu curso de nível superior. Por isso, senhor presidente, senhora presidente, segundo o Ministério do Planejamento, um professor com doutorado e dedicação exclusiva receberá, no início da carreira, salário da ordem de R$ 5.900 para trabalhar 40 horas, o teto salarial para este profissional, responsável pela capacitação dos nossos jovens e pela produção de conhecimento científico, é da ordem de R$12 mil. Todos sabemos dessa defasagem. Há anos, nada é feito e as greves se repetem. As greves nas universidades federais são tão frequentes e longas que os alunos já se adaptaram ao atraso para a conclusão dos cursos aqui, o que prejudica o início da sua vida profissional. Após 120 dias de negociações sem avanços, os sindicatos criticam a posição do governo e não negociam durante a greve. Pois bem, no transporte público, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos também paralisou suas atividades por 38 dias em Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraíba e da zona da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A paralisação só terminou quando o Tribunal Superior do Trabalho deu ganho de causas aos trabalhadores. A minha preocupação, que sem dúvida nenhuma é também a preocupação desta Casa e dos senadores da República, que representam os estados da Federação na Casa da Federação, lamentou com a notícia de que o governo federal cortará o ponto dos grevistas, decisão que pode agravar a situação. O Sindicato dos Servidores Públicos já anunciou que a medida do governo só vai ampliar o movimento grevista, presidente Sarney. As demandas dos servidores federais são, em linhas gerais, recomposição salarial, extensão do plano de carreira, estabelecido pela Lei 12.277 de 2010, a todos os servidores, ampliação do auxílio alimentação e saúde, realização de concursos públicos para preencher vaga de aposentadorias, de aposentados, melhor dizendo. Protestam contra a medida provisória número 568 de 2012, em tramitação no Congresso Nacional, que propõe mudança no cálculo dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, além de alterar a carga horária dos médicos e outras categorias que possuem jornada de trabalho estabelecidas em lei. Pedem a definição de uma data base para as negociações. Ora, se todos os anos as demandas são praticamente as mesmas, por que o governo federal não adota uma medida permanente que garanta reajuste anuais? Apelo ao governo federal e aos colegas do parlamento para que possamos atender aos pedidos dos servidores, a nossa parte legislando e cobrando do governo federal também essa ação para evitar que amanhã o país pare de uma vez por toda. Existem diversas medidas e projetos de lei no Congresso que são do interesse dos servidores públicos e precisam ser debatidos e votados. Não podemos esperar as greves para apagar o incêndio. Se não dá para negociar durante a greve, por que o governo não negocia antes para evitar os prejuízos gerados pela paralisação? De um lado, o governo tenta estancar a greve e, de outro lado, os grevistas querem propostas concretas. No meio dessa disputa, quem sofre é a população que precisa do serviço público do nosso país. São alunos sem aulas nas universidades federais, doentes que não são atendidos. Enfim, o país para num momento crucial do nosso desenvolvimento, no momento em que temos que valorizar nossos servidores públicos. Queria registrar aqui a iniciativa do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que no seu substitutivo ao projeto de lei de diretriz orçamentária de 2013, incluiu dispositivos que autoriza a previsão de reajuste dos subsídios e da remuneração dos agentes públicos dos três poderes e do Ministério Público da União. É o primeiro passo para garantirmos recursos anuais para o reajuste dos servidores públicos federais. Com o país em crescimento, nada mais justo que os agentes dessa mudança também sejam reconhecidos. A medida do senador Valadares contribuirá para que os representantes dos três poderes e do MPU, Ministério Público da União, encontrem uma regra ou critério adequados para a concessão de reajustes, até o envio da proposta de lei orçamentária para 2013, em agosto próximo. A matéria será posta em votação a partir da próxima semana, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Faço, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhora presidenta, faço um apelo mais uma vez ao governo que pode se posicionar contra medidas em razão de eventual impacto nas contas públicas, já que as despesas com pessoal são da ordem de aproximadamente 200 bilhões de reais ano. Seguindo o raciocínio da economia, é mais barato se antecipar e conceder reajustes gradativos do que sofrer com os prejuízos humanos e financeiros causados por estas paralisações. Imaginem os prejuízos para as empresas que têm que liberar mercadoria pela Receita Federal se os servidores cruzarem os braços. E as consequências para a formação de universitário e no andamento de pesquisas neste país, justamente quando precisa de um salto tecnológico. Aqui valeria aquela máxima de que o barato sai caro. Os servidores públicos são tão importantes para a sustentação e aprimoramento da democracia que pode afetar até as eleições, já que servidores da justiça eleitoral, sem reajuste desde 2003, fizeram paralisação de 48 horas na quarta-feira passada, véspera do prazo de encerramento do registro das candidaturas homologadas nas convenções municipais. Os servidores dos tribunais eleitorais lutam pela aprovação do projeto de lei número 6613 de 2009, na esperança de reestruturação do plano de carreira e de reposição de perdas inflacionárias. Segundo o movimento sindical, o projeto de lei para corrigir a situação está parado há 2 anos na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Senhores Deputados. E por isso, os servidores fizeram a greve de 48 horas na tentativa de abrir um canal de negociação com o governo e o Congresso. Se não forem atendidos, a greve poderá se transformar em paralisação por tempo indeterminado e causar problemas para a realização das eleições deste ano. Porque, senhora presidenta, a eleição tem data para começar e prazo constitucional para ser realizada. Se não forem atendida, a greve poderá se transformar em uma paralisação por tempo determinado. Por isso, apelo novamente para a intervenção da presidenta Dilma, no sentido de que o diálogo seja fomentado e a questão seja resolvida. Os servidores públicos não fazem apenas trabalhos burocráticos, como a maioria da opinião pública imagina. São profissionais que garantem o funcionamento do Estado brasileiro e devem ter as condições para exercerem seu trabalho com eficiência, agilidade e, sobretudo, com a ética. E quando eu falo em ética, temos que pensar que um servidor remunerado com justiça estará menos suscetível à improbidade ou administrativa ou mesmo à corrupção. É preciso adotar uma política de Estado e não de governo para estruturar os serviços públicos do nosso país. Somente com servidores de carreira motivados e com a consciência de sua importância para a nação, conseguiremos alcançar o salto de qualidade que o Brasil precisa para crescer e se desenvolver, garantindo mais qualidade de vida a todos os brasileiros. Este é, senhora presidenta, o apelo que nós fazemos da tribuna desta casa à sua excelência, a presidenta Dilma Rousseff, através da Secretaria, aliás, do Ministério do Planejamento, que essas negociações sejam colocadas sobre a mesa e que nós encontremos os verdadeiros caminhos para atender aqueles que, na verdade, em muitos deles estão pedindo apenas a reposição da inflação e outros aspectos que diz respeito exatamente às categorias que trabalham e que ajudam a esse país a continuar crescendo. Muito obrigado, senador.
Senador, eu pedi uma parte. Eu não sei se vai conceder a parte.
A parte eu concedo com muita alegria, com muita honra, à eminente senador Cristóvão Buarque, que é professor e tem, antes de eu assumir a fazer esse pronunciamento, Vossa Excelência já tinha se manifestado a respeito da greve, com especialidade nas universidades federais. Com muita alegria, eu concedo a parte a Vossa Excelência.
Senador Benedito, eu fico satisfeito de ouvi-lo falar embora o tema não seja agradável, de um assunto tão importante que tem estado ausente dos debates aqui no Senado, que são as greves do setor público, mas especialmente essa greve das universidades federais. Um país que se permite greve de universidade por 2 meses é um país que não se deu conta ainda, senador, de que está no século XXI. Agora, professores de universidade que lutam apenas por mais salários, sem perceber que a estrutura universitária está velha, superada, antiquada, também não se deram conta, esses professores, de que estamos no século XXI. Talvez a greve, e depois de ser tão longa, seja um bom momento de provocarmos um encontro das autoridades com os professores, para que os governos, o governo, na verdade, procure atender às reivindicações, na medida, obviamente, do possível. Mas que, em troca, o governo cobre dos professores uma reforma universitária que o Brasil do século XXI está precisando. Até aqui nos acostumamos a greves, reivindicações e atendimento depois de longas greves. Eu acho que está na hora de um casamento. Greves, reivindicações e o governo também fazer suas exigências. Exigência de que a universidade se envolva mais com a educação de base, exigência de que a universidade passe a se comparar com as melhores do mundo e não somente entre nós, umas com as outras, exigência de uma dedicação plena, está na hora de fazer isso. E eu aproveito, por isso esperei tanto para essa parte, a presença aqui do senador Requião, que é o presidente da Comissão de Educação, porque talvez, senador Requião, esteja na hora de entrarmos nesse problema. Talvez esteja na hora, e amanhã temos reunião da comissão, podemos discutir lá, senador Sarney, esteja na hora do Senado dizer que está presente. Pediu audiência com o ministro, pediu uma conversa com as entidades que representam os professores e tentar encontrar um caminho, mas não só um caminho para terminar a greve, um caminho para construir a nova universidade que o Brasil precisa. As duas coisas, acabar a greve, sim, mas com uma nova universidade. Senão, a gente até acaba a greve, mas continua sem uma estrutura universitária adaptada às exigências do século XXI. Eu parabenizo o senhor pelo seu discurso, acho que muito oportuno, e peço desculpa de ter agarrado no seu discurso, pegado carona para provocar o senador Requião, presidente da Comissão de Educação, para que nós participemos, para tentar fazer com que o Brasil descubra que está no século XXI. Por isso, não posso se dar o luxo de ter uma greve de 60 dias de universidades.
Eu quero, quem agradece a Vossa Excelência sou eu, e Vossa Excelência fez muito bem provocar o senador Requião, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, um combativo, para que, na verdade, nós tomemos alguma iniciativa através... É que nós temos também a presença aqui do nosso presidente, José Sarney, no plenário desta casa. Vossa Excelência, que já foi presidente da República, sabe muito bem da importância que tem o servidor público federal para tocar a máquina administrativa. Nenhum de nós seríamos nada, nem faríamos nada, nem o presidente da República, nem nenhum dos três poderes faria absolutamente nada se não contar com a colaboração, com a participação e com a determinação do servidor público. A máquina é tocada por eles. E apenas nós aqui legislamos e o Poder Executivo estabelece exatamente as regras. Eu sei perfeitamente que há um cuidado com relação às finanças do país, mas não é para que se dê, por exemplo, as correções inflacionárias que podem criar qualquer tipo de dificuldade. A maior dificuldade é se entrarmos numa greve por tempo determinado no país como um todo. Por isso, Presidenta, muito obrigado a Vossa Excelência pela tolerância e eu quero mais uma vez agradecer. Presidente Sarney, Vossa Excelência tem muita importância em tocar esses assuntos relacionados com o governo e o servidor público do meu país. Muito obrigado.